Que se deu possível. Gabriel, então, a gente gostaria de começar te perguntando, em primeiro lugar, parabenizando pelo filme e te perguntando o que, que te inspirou a fazer esse filme sobre uma pessoa idosa, duas pessoas idosas, enfim, o que te deu essa ideia?
Tá, vou falar um pouquinho, você vai traduzindo aos pouquinhos, tá bom?
Isso, tá bom.
É, na verdade, eu começo a me interessar em pesquisar esse tema quando o meu avô morre e minha avó começa a pintar aos 80 anos. E eu comecei a pesquisar filmes e descobri que existem pouquíssimos filmes com protagonistas idosos. E geralmente esses filmes, quando são sobre personagens idosos, geralmente o conflito do filme está associado à iminência da morte ou uma doença terminal. E, ou, às vezes, associado à nostalgia sobre aquela vida na juventude que passou e eu queria fazer algo diferente. O curioso é quando começo a pesquisar referências para fazer um filme sobre esse personagem em estado de descoberta, em estado de encantamento, em estado de apaixonamento pela vida, geralmente os gêneros não são sobre protagonistas idosos, são sobre jovens. E quando eu começo a investigar os gêneros de cinema, eu me interessei em, na verdade, me aproximar, me acercar de gêneros que não aceitam o corpo idoso. Então, o filme mistura coming of age, né, drama de maturação. É um tipo de filme geralmente associado a rito de passagem em juventude, nesses filmes que a gente assiste sobre jovens saindo da escola, esse tipo de filme que a gente assiste sobre jovens, sobre juventude, sobre colégio. Outro gênero que eu quis me aproximar foi a brincadeira com a distopia. E eu me fiz essa pergunta, né? Por que que distopia geralmente é associado a filmes sobre jovens se rebelando contra o sistema? Por que não idosos podem também se rebelar? Então, o filme também termina por misturar road movie, né, que é esse filme de viagem, né, que é o boat movie, né, e tudo isso é gêneros que a gente não associa ao protagonista idoso em estado de descoberta. Então, esse filme brinca de maneira muito playful, né, brincalhona, com diversos gêneros que geralmente não normalizam o corpo idoso nesse jogo, né? E uma ferramenta muito importante para que o filme pudesse funcionar, misturando tantos gêneros diferentes, né, tantos estilos e tipos de gênero de cinema, foi um pouco a música, né, o soundtrack. Ele é responsável por fazer esse convite, né, para uma, como se fosse um filme, é como se fosse uma espécie de dança, né? Por isso que o personagem começa no começo bailando, dançando, é como se fosse um convite ao espectador para entrar numa jornada quase como se fosse uma dança.
E porque justamente um personagem feminino, duas personagens femininas no filme, porque essa escolha do gênero feminino?
É, o ponto de partida inicial surge dessa inspiração com a minha avó. E eu não sei na França, mas no Brasil é muito comum que as mulheres idosas elas vão procurar rede de amparo em outras mulheres idosas, porque infelizmente, no Brasil, o ato de cuidado não tem sido uma coisa muito associada ao masculino. Então, por isso que no final eu tento colocar essas duas idosas criando uma cumplicidade feminina nesse momento da vida. E para mim foi muito importante também, outro elemento é que a personagem ela vai se sentir finalmente confortável e confiar, né, na outra idosa mais velha que ela. Ou seja, ela teve outras oportunidades de experimentar a vida ao longo do filme, né? Quando ela conhece o rapaz, coloca o pingo azul no olho, mas é quando ela está com a mulher mais velha é que ela ali vai se sentir confortável para experimentar.
Então, é uma pergunta sobre o contexto do filme, o contexto distópico do filme. Então, ele queria saber um pouco mais de você sobre esse contexto. Então, o que ele viu foi um filme de um futuro extremamente capitalista em que as pessoas não têm mais tempo para cuidar das pessoas idosas. Então, a filha, quando chega na, na prefeitura, já é demais para ela, então ele queria saber se se trata realmente de uma colônia de férias para velhos ou se é uma prisão para velhos, já que é preciso que a sociedade se livre deles para as pessoas poderem trabalhar cada vez mais.
É, o filme se passa nesse contexto de produtividade, né, onde a lógica do corpo idoso ela deixa de ser produtiva para essa sociedade. E nesse contexto, eu tento pensar não uma distopia caricata, o filme não tem carros voadores, não tem uma autocracia armada na rua, ou seja, eu tentei trabalhar um universo de distopia a partir de mudança cultural, que normaliza o idoso ser levado embora, como se fosse numa carrocinha de cachorro, né? E para mim o que foi curioso enquanto construção da jornada do personagem, né, do arco dramático da personagem, é que no começo ela começa, ela acredita no sistema, né, ela é uma idosa relativamente conservadora e que vai florescendo e descobrindo alguma maneira nesse mundo de se libertar. Então acho que o bonito é olhar para esse corpo feminino idoso descobrindo pela primeira vez, né, nessa idade, a capacidade de sonhar, de desejar, né, de sentir novos sentimentos, de criar novas relações, novas amizades, né, se apaixonar novamente pela vida, né? Não sei se eu respondi a pergunta.
Ele queria saber de você se era realmente uma colônia de férias ou se era uma prisão.
Veja, eu acho que imaginando um contexto de um país como o Brasil, uma colônia de idosos, né, que se promete passar o resto da vida, não deveria ser uma coisa boa, não. Ainda mais uma ideia de que você confina os idosos, né, e força de maneira isolada, né, sem nenhum controle, sem nenhum contato dos filhos, né, uma suposta aproveitar o resto da vida, né, até a morte. Então, acho que isso tem um ideário muito, muito, muito violento por trás disso, né, e por isso que o filme trabalha com camadas de pensar essa violência a partir de outro lugar, né? Por exemplo, quando no ônibus ela vai botar a fralda, né, a funcionária pega ali a fralda, bota a lanterna, ou seja, viola a intimidade da personagem. Então, para mim, eu queria falar sobre esse tipo de violência, sabe? Mas o filme faz uma escolha de mostrar a colônia a partir da propaganda oficial do governo para que o espectador possa imaginar e especular como, de fato, deve ser, e deve ser bem diferente do que o governo promove, né?
A pergunta é mais uma observação. Ele gostou muito das imagens do pôr do sol, as imagens são lindíssimas, mas ele ficou um pouco chocado com o fato de que sejam duas mulheres e com a sua resposta depois, já que aqui na França, e talvez seja o mesmo no Brasil, existam também homens idosos que também gostam da beleza e queiram aproveitar. E ele sentiu falta dessa representação masculina.
Eu acho que ele sentiu falta de representação masculina, é isso?
Sim, sim. E o fato de você ter respondido antes que foi voluntário escolher duas mulheres.
Sim, sim. Não, acho que assim, na verdade, eu tentei olhar para uma coerência do que eu observo em depoimentos muitas vezes falados pelas mulheres no Brasil, sabe? Assim, a gente tem visto muitas mulheres falando, né, como a sociedade, os homens não são criados na relação do cuidado, né? Então, acho que o final um pouco fala sobre esse lugar do cuidado, né? Eu achei muito natural. Agora, ao mesmo tempo, eu imagino que a França tem uma outra relação também com o envelhecimento, né? A gente vê muitos cinéfilos franceses às vezes também mais velhos. Então, a gente, no Brasil, ao contrário, assim, idoso não sai muito de casa, assim. Então, é um pouco triste a situação, né? Sobre as perspectivas de envelhecer no Brasil não são tão, não são tão entusiasmantes como é, às vezes, na França, assim, imagino.
Então, é uma dupla pergunta. A primeira é sobre o símbolo do caracol com a barba azul, o que ele simboliza. E a outra pergunta é sobre a personagem da Gabriela, que vende bíblias, mas que não acredita absolutamente naquilo. Qual seria a crítica, o que tem por trás justamente dessa referência religiosa?
O caracol da barba azul, para mim, é como se fosse o símbolo de algo que é devagar no movimento, mas é infinito em possibilidades.
Você pode repetir? Eu não ouvi bem a primeira.
O caracol é devagar no movimento, infinito em possibilidades. E eu lamento dizer, mas ele não existe de verdade. Mas existem outros equivalentes, né, na fauna e na flora do Amazonas. Mas eu, em respeito às comunidades indígenas tradicionais, que muitas vezes usam esse ritual de maneira sagrada, né, para não usar algo que é próprio da cultura deles, eu preferi criar meu próprio elemento para o filme. E a questão do barco, que envolve a questão do evangelismo, para mim, assim, o Brasil é um terço da população brasileira, né? Um terço de congressistas na política, por exemplo, são evangélicos, né? Assim, o Brasil está passando por uma mudança de religião hegemônica, assim, né? Muito, muito rápida. Então, eu queria comentar sobre esse projeto evangelista contemporâneo um pouco, né? E, ao mesmo tempo, eu queria fazer um personagem que pudesse, de maneira errada, ali, ao mesmo tempo, trazer algo novo para a nossa personagem, né? Então, é errada no sentido de que, tipo, tem alguma coisa confusa nesse comportamento de vender bíblias e também não acreditar naquilo como uma mercenária, né? Ao mesmo tempo, para apresentar para ela, né, a massagem, a rebeldia, e criar uma experiência de transgressão desse mundo. Então, para mim foi um espaço importante de experimentar essa relação ali, sabe?
O senhor pergunta se o Estado brasileiro hoje em dia faz esse tipo de coisa ou é algo que não acontece?
Eu me inspirei em impressões, né, e coisas que eu sinto, né, na relação, né, da juventude com o idoso, mas eu transpus isso para uma camada totalmente ficcional, né? Não existe nenhum projeto hoje no Brasil que isole de maneira compulsória idosos. Mas mais importante do que, assim, né, do que ser real é a possibilidade de ser real. Isso para mim também é assustador, né? A possibilidade de ser real deixa o filme também num lugar, né, de tensionamento com o espectador, né, com a gente.
Como é que você encontrou as duas atrizes que fazem o papel das protagonistas?
Essa é uma ótima pergunta, porque, na verdade, eu tive uma dificuldade imensa, porque eu escrevi o roteiro sem pensar na minha cabeça em atriz, então eu escrevi a personagem. E quando eu fui pesquisar, eu tive uma dificuldade muito grande em encontrar, porque, na verdade, tem uma pressão enorme na indústria brasileira, que a primeira geração de atrizes mulheres foram forçadas a fazer muitos procedimentos para esconder a idade. Então foi muito difícil encontrar.
E é um feto congênito.
Porque pro filme eu fui achar a nossa maravilhosa Denise Weinberg, não no circuito de televisão, nem de cinema, mas era uma atriz do teatro. E com muita alegria eu encontrei uma atriz que, na verdade, tem orgulho do seu envelhecimento, tem orgulho das suas rugas, né? Outra atriz eu fui encontrar em Cuba, em Havana. Foi uma experiência muito linda, porque ela veio de Havana, da Amazônia, e aprendeu a dirigir o barco de verdade na Amazônia.
Então foi um momento muito bonito também, né? Já na preparação do elenco, nos ensaios, a gente já via aquelas duas fortalezas de mulheres juntas, idosas. É, acho que, né, quando começou a preparação, eu acreditei que eu poderia ter um filme bom na mão. Porque a gente sempre fica em dúvida, né? Mas quando começou o ensaio, aquelas duas mulheres juntas, me deu uma força para fazer o filme.
Boa noite, sou a Aniele, eu sou próxima de você, João Pessoa Paraíba, do Nordeste, do Brasil. E quero te parabenizar muito sobre esse teu filme, sobre todo esse aspecto que você trouxe, né, dessa forma tão subversiva e, ao mesmo tempo, crítica, né, de toda a questão do idoso no Brasil e como governo, né, a questão da aposentadoria, que você meio que, né, assim, fez um pouco de referência, mas uma referência, né, mais ou menos não tão direta, né? Então, a questão da colônia, dos idosos, né, que justamente é uma questão da aposentadoria no Brasil. O idoso, ele não tem como viver só com aquilo, só com aquele dinheiro. Então, você acaba ficando preso mesmo dentro de um sistema que te aprisiona. E muito mais a questão do mercado de trabalho para idoso, né? Não tem um pensamento de um futuro, né? O país do futuro, mas como pensar no futuro se não pensam nas crianças e nos idosos? Então, foi muito, muito interessante e pertinente demais. E colocar também duas protagonistas, duas mulheres de contextos diferentes, né? De visões de vida diferentes, que junto, né, tem essa sororidade. Enfim, te parabenizar, de verdade.
Gabriel quer comentar o que ela disse sobre
a pandemia? Não, acho que o comentário dela já foi autoexplicativo. Obrigado pela participação.
Ele
um abraço para a vizinha. Pra vizinha.
Boa noite, Gabriel. Eu também me chamo Aniele. Primeiro, eu gostaria de parabenizar pelo filme. Achei bastante interessante, muito marcante. E considerando que eu sou brasileira, que eu sou do estado do Acre e que eu sou da região amazônica, eu não pude deixar de perceber como a Amazônia aparece no filme. Então, a minha pergunta é, por que da escolha da região amazônica na construção da narrativa e por que a Amazônia foi escolhida para ser o território que ambienta esse filme tão importante e tão potente?
Inicialmente, eu queria fazer uma olhar, envolve a produtividade, né? Eu queria olhar para a Amazônia, o prisma, associado a um lugar de preservação, mas, no caso, eu queria olhar para uma Amazônia em transformação, né? Economia. Por isso que o filme começa com a fábrica de jacaré, né? Um frigorífico. Eu inicialmente quis olhar para a Amazônia diferente do que geralmente se fala, né? A Amazônia é sempre associada ou a idealização de preservação ou com denúncias de desmatamento, né? Então eu queria olhar para outro aspecto, né? Também se fala muito na Amazônia sobre exploração sexual de meninas e tal, mas eu queria também olhar para outro lugar, a partir de um prisma mais fantástico, mais distópico, para pensar um tema mais que se descola da realidade, ao mesmo tempo faz um comentário sobre esse lugar a partir de outro ponto de vista, né? E num filme sobre produtividade, um embate sobre esse corpo não produtivo e a produtividade, justamente eu quis mostrar essa Amazônia que começa com um animal que a gente associa à preservação, que é o jacaré, né? Só que aí no contexto do filme ele começa dentro de uma linha de produção como se fosse um frigorífico de jacaré, né? Já mostrando uma mudança nessa paisagem e nessa geografia, na lógica desse mundo, com uma imagem que entorta um pouco nossa perspectiva, né? Ao mesmo tempo, esse rio, né, que é o rio sinuoso entre as curvas do rio, né, para mim era importante como um lugar onde o personagem pudesse se perder, ao mesmo tempo se reencontrar. E ao mesmo tempo, guardando espaço para esse fabular, né, para essa capacidade de novas fantasias, né, assim, o animal, o caracol da Babazu, como se fosse a utopia. Então, O filme se passa num contexto levemente distópico, mas é um filme, antes de tudo, de utopia, né? É um filme que acredita na potência da vida.
Eu, o primeiro que queria é dar-lhe as graças por sua película. Como mulher que está chegando já a uma idade, vamos a dizer, entrando em minha idade avançada, me parece que me dá aí como um pouco de esperança de ver que todavía queda um pouco de caminho. Bueno, que ese camino que tiene un poco de alegría, vamos. Me parece que esta versión actualizada de Thelma & Louise con final feliz me gusta bastante más. Y que lo único, voy a hacer una pequeña reclamación como mujer, si estoy totalmente de acuerdo con usted, con el tema de que quizás nos encargamos más del apartado de los cuidados, y es por eso que tenemos el papel en esta película, pero me ha quedado un poco de sabor agrio que fuera la hija la que, digamos, daba como ese punto negativo de persona que está ignorando a su mayor o que está dejando desatendida a su madre por el trabajo o por lo que sea, ¿no? Pero no está atendiendo lo que tiene que atender. Y luego como que los hombres queden como personas que están ahí pasando, bueno, no son personajes que están haciendo como más neutros. Pero que, digamos, para mí, por lo menos yo la sensación que he tenido, a lo mejor es por mi vivencia personal, es como que la hija era como el único personaje que he visto un poco con connotación negativa en la película. Ahí, pequeño chalo, o sea, punto negativo, sin más, ¿eh? Pero por lo demás me ha encantado y muchas felicitaciones. Parabéns.
Muchas gracias. Na verdad, para mí, yo comienzo un filme donde fala sobre essa rede de mulheres que convivem, né? É a mãe, a filha, mesmo que a filha aí tenha uma relação que como se reproduzisse a lógica do governo de ficar feliz com o dinheiro, porque não vai mais ter que cuidar da mãe, né? A próxima figura masculina que ela vai atravessar é o barqueiro, né? Que vai dar a carona para ela viajar. E, na verdade, ele é um personagem que rompe um pouco com o estereótipo de masculinidade errante brasileira, né? Se a gente associa as figuras viajantes masculinas, os caminhoneiros, os barqueiros, eles têm uma relação um pouco de negação do lar, né? Tipo assim, ah, eu não aguento ficar em casa, eu gosto de estar no mundo, essa filosofia do homem errante no mundo livre, né? E pelo contrário. No meu filme eu quis colocar esse homem rachado, né? É um homem que, quando prova a Baba Azul, ele descobre que o barco está levando ele longe do amor dele, né? E ele estava se enganando. Então, ao contrário, é um homem apaixonado que resolve voltar para casa, né? Que isso é o contrário do que a gente escuta quando observa um personagem masculino, errante, caminhoneiro, livre na estrada, sabe? A curva é o contrário, né? Ele descobre que ele estava no caminho errado, ele quer voltar para casa, ele quer aceitar a mulher mesmo que ela tenha traído ele, né? E o outro homem é a questão do apostador, né? Que ela descobre que ele é um pouco mais enrolão ali e também ela já volta para casa e, na verdade, depois ela redescobre essa personagem mulher, aí sim, né? Errante, livre, nessa mulher mais velha, que é uma figura quase, no contexto brasileiro, é quase mitológica, assim, então, no sentido de que essa personagem é quase como se fosse uma nave espacial que chega no filme por essa cubana e apresenta um novo, né? Fala sobre uma outra possibilidade de vida, né? Que apresenta a ela esse novo viver, né?
Em primeiro lugar, obrigada, porque eu, com esse filme eu pude viajar e eu fiquei pensando se essas mulheres sozinhas, se elas seriam viúvas ou não, e se no Brasil o fato de se tornar viúva não representaria uma certa liberdade para elas, para essas mulheres.
Eu acho que assim, a protagonista, né, a Teresa, ela não é uma viúva assim, no roteiro, ela é uma pessoa que se separou, que se divorciou. E a outra, a Roberta, não, a Roberta, ela fala assim, eu sou bicho solto, né, eu sou free spirit, né, ela está no mundo sem se prender a nada, nada amarra ela, né, que aí é quando Teresa chega, né? É, então, é um pouco isso, né?
Oi, Gabriel. Mais uma brasileira. Oi. Você conseguiu trazer muitas brasileiras para ver o seu filme hoje à noite. Muitas que mulheres bom. Brasileiras representadas. Eu também sou do Nordeste, sou de Recife, como você. Então, eu fiquei assim, muito contente de ver um filme de um recifense hoje de noite. É, queria te dar meus parabéns. E eu queria te perguntar inicialmente sobre o Amazonas, porque a escolha do Amazonas, que é uma paisagem linda, mas como você já respondeu essa pergunta, eu queria que você falasse um pouco para aqui, para as pessoas que estão presentes, sobre a realidade do cinema brasileiro, porque a gente viu agora recentemente o Agente Secreto, e é um filme que ganhou vários prêmios e tudo, então eu queria saber se você pode falar um pouco sobre o que aconteceu no período do Bolsonaro, o fato que a cultura brasileira sofreu muito.
Outra recepção aqui, que bom. É, eu, na verdade, quando eu me formei na universidade, meu primeiro trabalho foi dar curso de formação para formar realizadores indígenas no Amazonas, né? E então eu guardei essa memória muito feliz assim na minha, logo quando começo, né, a me sensibilizar para o cinema. Eu passei uns 3 meses na Amazônia lá, então foi muito legal essa imersão que eu tive lá, né, no Alto Rio Negro. E quando eu comecei a escrever o roteiro, essas imagens voltaram muito para mim, então foi um pouco natural regressar um pouco essa minha memória que eu fiz. Para mim foi muito bonito poder fazer esse filme, porque, na verdade, a tradição, né, de produção da indústria audiovisual no Brasil, ela é mais concentrada no Rio de Janeiro. E foi muito legal a gente poder fazer esse filme, né, uma produção que vem do Recife, que é o Nordeste, né, aliado com a região Norte, que são duas regiões que estão fora desse centro industrial, né, mas que hoje a gente está conseguindo fazer um cinema diferente no Brasil. A exemplo do Agente Secreto, que também e Kleber Mendonça é meu vizinho de bairro. E na verdade, a gente, essa cinematografia de Recife, que é do Nordeste, né, e é muito, muito legal poder ver essa cinematografia forte num contexto brasileiro, porque é um país muito grande, dimensão continental, então a pluralidade, né, a diversidade no Brasil é muito grande. Então, poder ver hoje, né, surgir várias cinematografias em diferentes regiões é muito especial para um país como o Brasil. Isso veio lá de trás, né, quando, em algum momento, no primeiro o governo Lula, né, ele criou uma política de descentralização, né? Então, se hoje eu filmo, em parte é um pouco por esse momento que o Brasil viveu lá. E pessoas como eu têm que filmar fora desse circuito industrial. Tanto eu como o Kleber, né? Com o presidente Bolsonaro, que tentou, né, fazer um desmonte na cultura, mas felizmente Lula voltou e hoje a gente é muito bom, né, poder ter um presidente que tem orgulho da arte brasileira, né? Então, quando a gente ganhou o Ouro de Prata no Festival de Berlim, diferentemente de Bolsonaro, que, né, tirou os cartazes dos filmes brasileiros da Cinemateca Brasileira, ao contrário, o Lula recebeu a gente no Palácio do Planalto e assistiu o filme com ele do lado dele no sofá, comendo pipoca. Eu agradeço muito a todos a estar aqui, foi uma alegria muito grande conversar com vocês. Infelizmente, eu tenho que ir, que minha filhota está com fome, que são 7h40 no Brasil, ela está aqui pedindo comida.
Sim,